Hoje nós vamos falar aqui com o Leucir Marafon, empresário aqui de Ampere, que recentemente foi eleito presidente do Sindimadimov, um sindicato aí regional abrangendo o sudoeste do Paraná na área moveleira. Inclusive a posse agora é no próximo mês, né? Seja bem-vindo, Leucir, boa tarde.
Boa tarde, Júlio, boa tarde aos ouvintes. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Sim, nós novamente, então eu já fui presidente do sindicato 2010-2012 e agora estou sendo reconduzido ao cargo, do qual dia 6 de dezembro, então, seremos empossados lá em Francisco Beltrão, mas também com mais empresários de Ampere aqui que fazem parte da diretoria.
Bom, queria que o senhor falasse um pouquinho do sindicato, o que ele representa, como é que é essa formação, quando que ele surgiu.
Ok, o sindicato nosso surgiu em fevereiro de 92. Praticamente, naquele momento, no sudoeste do Paraná, só se falava em exploração da madeira. Então, assim, todos os segmentos industriais, comerciais, prestadores de serviços, eles têm que se agregar através de uma entidade que vai buscar resolver as demandas, os desafios e aquilo que cada segmento precisa. Então, o sindicato, na época, foi criado com esse objetivo, com a necessidade de unir os empresários daquele segmento a fim de terem pautas que interessassem para o segmento. Aí, da madeira, houve esse crescimento moveleiro do sudoeste do Paraná. Eu acho que naquela época, moveleiro forte só tinha Amarel, de Francisco Beltrão, que é uma empresa referência aqui no segmento de planejados, que tem mais de 50 anos. E aí, a explosão do sindicato, vamos dizer assim, quando ele apareceu aqui por Ampere no ano 2008, 2007, a gente quase nem sabia o que era o sindicato. Aí, quando nós entramos, começamos essa participação. Hoje, nós somos em 33 associados. Nesses 20 municípios, 10 empresas são de Ampere. Veja que maravilha. Ampere está sempre na ponta, né? Ampere hoje é referência no sudoeste do Paraná. A gente vem reivindicando há muito tempo aí do poder público aquele outdoor na entrada da cidade, polo industrial do sudoeste.
Exatamente. É o maior polo, né?
Maior polo industrial do sudoeste. Você veja bem a quantia de painéis, chapas que chegam aqui para fabricar móveis. Tirando Ampere, nós temos Realeza, aqui que tem a Lares, aqui a Samar. Temos Amarelo e Francisco Beltrão. Aí outras empresas também, Noverê, Marmeleiro, Renascença. Porque o nosso segmento envolve também indústria de portas, né? Alguma marcenaria aí de um padrão melhor que faz o móvel planejado também. E outras empresas que operam no segmento da madeira. Mas a operação principal, vamos dizer, um terço das indústrias estão em Ampere. Mas se nós somarmos a produção do sudoeste do Paraná, eu acredito que dá dois terços do que se produz.
Produz imóveis está em Ampere.
Está em Ampere, sim. Nós temos boas indústrias aqui. É só você olhar quantas carretas chegam de chapa por dia aí. Então, nosso sindicato aí, hoje, nós estamos presentes aí. E é um grupo de empresários, Júlio. Hoje eu estou retornando agora como presidente.
O senhor foi presidente, mas teve mais quem aqui?
Não, nós tivemos, começamos com o Vianir. Lá no começo tivemos em memória, o Gilberto Simoneto, tivemos o Ivan, o Vianir, o César. Eu estive depois do Vianir e agora estou voltando. Então, são 5 presidentes, né, de Ampere. Tá? Atualmente o cargo está em Francisco Beltrão, mas nós temos uma regra dentro do sindicato, que a gente, quando compõe a diretoria, a gente já escolhe 2 vices.
Que posteriormente
vão... Isso. Então, nós temos, assumindo aqui o primeiro vice-presidente, o Pedro Rodrigues da Silva, nosso Pedrão aí da Gel Plus, da GAAN, e depois o Jairo Simoneto. Tá? Então, já está mais ou menos dentro dessa regra, que daqui 2 anos eu vou passar o cargo para alguém deles. Tá? Mas aqui também na diretoria nós temos o Ivan Simoneto, temos o Antônio da Xeria, o Douglas Prusinski, enfim, metade da diretoria é do pessoal de Ampere.
Então no dia da inauguração vai ser em Francisco Beltrão, mas vai só da Ampere.
Sim, a secretária Luana falou, vamos fazer a posse em Ampere. Eu falei, não, a sede do sindicato é Francisco Beltrão. Certeza. Mas nós temos associados no Verê, nós temos associado em Santo Antônio Sudoeste.
Fica mais centralizado vizinhos. O Beltrão,
sim,
né?
E você tem que obedecer a isso.
Ah, com certeza.
Né? E assim, o que é importante falar do sindicato, Júlio? É uma grande agremiação, né?
Uhum.
Então, com o crescimento do sindicato, nós conseguimos proporcionar aos empresários muitas oportunidades. Então, hoje nós temos uma secretária executiva lá em Francisco Beltrão, que é a Luana, que atende as demandas de cada associado. Cada associado tem demandas. Nós temos essa ligação com a FIEP. Uhum. Eu o Edgar...
Ela é vinculada à FIEP,
nós somos,
né?
Sim, então, nós...
Tem poder de voto, né?
Elegemos o presidente da FIEP. Uhum. Ele foi eleito ano passado, Edson Vasconcelos. Aqui em Ampere nós temos o Luiz Crintz, que é da diretoria da FIEP. Temos o Edgar lá, de Francisco Beltrão, e eu faço parte do conselho. Esses conselhos também, eu até fiquei de passar a matéria para você da infraestrutura, à tarde vou passar a questão dos asfaltos, que eu discuti esse dia com você. A FIEP está muito presente nisso. E a FIEP vem desenvolvendo um trabalho muito interessante junto com o governo do estado também. Porque esse governo aí, ele proporcionou uma abertura muito grande. O Ricardo Barros, hoje, é o secretário da Indústria e Comércio, que é tão conhecido do povo de Ampere aqui. E as outras entidades, a Associação Comercial do Paraná, a OCEPAR, as cooperativas, hoje todas elas se unem em prol de buscar aquilo que é melhor para o Estado.
Para o Estado, né? Não é mais aquele trabalho individual,
isso,
né?
Isso, e no meio disso tem a FIEP, e a FIEP tem o sindicato. Nós temos aqui a conquista do Colégio SESI Ampere. Foi uma grande conquista nossa aqui, graças a nós participarmos do sindicato. Naquela época, seu pai inclusive era o prefeito. Nós fomos a Curitiba, se discutia aqui reformar a primeira sede do Colégio SESI. Nós falamos, não, nós queremos um negócio novo para Ampere.
Exato.
O presidente era o Campagnolo aqui de Capanema, e nós conseguimos aquela grande obra, que é o melhor colégio SESI do Sudoeste. É melhor que de outras cidades aí. Foi conquista de quem? Conquista da indústria de Ampere. Então, o empresário de Ampere está sempre participando dessas ações. Essa estrutura que nós temos para dar suporte. O ano passado, por exemplo, tem uma norma aí, que é a NR12, que regulamenta os equipamentos e as máquinas dentro das indústrias para evitar os acidentes. A gente não tem ideia de quanto custa um acidente quando alguém tem um corte num dedo e assim por diante. Então, o Ministério do Trabalho está fiscalizando. Ele pegou todas as madeireiras e agora está fiscalizando as moveleiras. Então, todo equipamento que nós temos dentro da fábrica, desde uma máquina, uma serra de corte, uma coladeira de borda e assim por diante, ela tem que ter os equipamentos para evitar os acidentes. Aqueles desligamentos automáticos, aquelas coisas que não deixam você chegar com a mão lá e assim por diante. Resumindo para quem está em casa escutando.
Exatamente.
E o sindicato fez um trabalho muito bonito com esse suporte, trouxe consultoria para as empresas, preparou as empresas, levou lá, olha, você tem que trocar isso aqui, você tem uma máquina muito velha, isso aqui não pode mais ficar dentro da sua empresa. Então esse é o trabalho que o sindicato faz.
É um suporte, né?
É um suporte. Mas veja bem, nós começamos também, mais ou menos nesse período de 2010 aí, fazer as feiras, levar o associado para as feiras. E hoje já virou padrão, Júlio, todo ano os associados vão para a Formobile em São Paulo, que é a maior feira de máquinas, acessórios e assim por diante, e vão para a Feira de Móveis do Rio Grande do Sul. O sindicato loca hotel, loca ônibus, organiza recursos, subsidia, e os empresários embarcam aqui em Ampere, chegam lá no hotel, vão para a feira, dentro de um conforto, de uma tranquilidade. Tanto é que a última ida, faltou gente, grande parte do povo teve que ir de avião, porque um ônibus já não foi mais suficiente. E o que é gostoso disso? O pequeno empresário, como é que ele vai sozinho para uma feira?
Exatamente.
Aqui não, ele embarca no ônibus e vai. Quando nós vamos para a Serra Gaúcha, durante o dia ainda a gente vai visitar uma fábrica, vai visitar um fornecedor. Então, o papel do sindicato é esse, é dar oportunidade para os seus associados, que são empreendedores, para que eles busquem fazer o melhor, para que eles busquem ser mais competitivos no mercado. Então, o empresário tem que buscar conhecimento.
Exatamente.
E o sindicato faz isso, ele faz. Recentemente teve uma para exportação. Vieram alguns exportadores do Paraguai. Quem quisesse oferecer produto tinha aqui uma rodada de negócio, Francisco Beltrão. Eu mesmo, alguns anos atrás, a Movelmar começou exportando, porque eu fui num evento lá em Assunção, no Paraguai. Lá eu fui ver algumas coisas e a gente aprendeu, né? Então,
Porque vender para o Brasil é uma coisa e vender para fora é outra. Desde a questão do produto, né?
Tudo. As normas do produto, as exigências e assim por diante. Então, hoje nós temos o presidente da FIEP, que queremos trazê-lo em breve para Ampere, o Edson Vasconcelos, ele é do ramo da construção civil aqui. E o Luiz Crin, se estiver nos ouvindo, vai confirmar. É assim, ele tem... O Luiz trabalha na diretoria com ele. Ele tem uma dinâmica e ele está abrindo as portas para as empresas exportarem para o mundo. Então, há 2 meses atrás, nós fomos num evento em Cascavel, se você quisesse exportar para os Estados Unidos. Vieram lá consultores da FIEP, junto com o sindicato, e instruir. Agora, 1 mês atrás, teve em Francisco Beltrão, você quer exportar para a Alemanha, entendeu? Uhum. Então, eles estão trazendo, você quer... Essa coisa toda que é bacana, eu mesmo, né, graças a ter sido presidente, mas eu digo assim, se você não dá o passo não vem.
Exatamente.
Eu tive a oportunidade de conhecer a China pela FIEP, claro que eu paguei minha despesa, a Móvel Mar pagou, mas a gente foi num grupo. Como é que eu teria ido para a China sozinho?
Né?
Não vai.
O sindicato é que consegue.
Eu e o Vianir na época, isso. O sindicato forma grupo de empresários, vocês querem ir para a feira na Alemanha? Eu fui para a China. E fui também na maior indústria da madeira na Alemanha. Tive essa oportunidade também já uns 6 anos atrás. Conheci tecnologia. Então o sindicato, a FIEP, ele te dá a oportunidade.
Ele dá essas oportunidades.
Então,
né?
É por isso que o associativismo ele é importante. Uhum. Então é em cima disso que nós trabalhamos.
E o sindicato ele está sempre, né, de olho em tudo, porque muita coisa vem dos grandes centros e vem... parar aqui embaixo. Claro que hoje a tecnologia ajuda muito, né, seu
Luciano? Tudo.
Hoje a gente, no celular, a gente recebe muita informação. Antigamente tudo. Era mais complicado, mas o sindicato ele está cuidando exatamente daquilo que o empresário precisa e alertando, né?
Sim.
Chamando atenção. Olha, vai mudar isso, vai fazer isso, faz aquilo.
Nós temos um grupo com a nossa secretária administrando esse grupo, um canal de comunicação, e diariamente nós temos ali as informações. Tudo o que acontece dentro do setor, dentro da federação e assim por diante, vem para os sindicatos e os sindicatos alimentam, né? Então, há 2 semanas atrás, teve lá em Francisco Beltrão palestras lá com uma psicóloga, uhum. Como trabalhar com pessoas, como fazer isso, como fazer aquilo. Ontem foi publicada alguma coisa de uma norma técnica lá, agora não me lembro o que é que foi de tanta informação que vem. Então, assim, então o associado ele tem tudo. Ele quer falar com a secretária no particular, eu preciso tirar uma dúvida disso. E não tinha nada disso, Júlio. Então, esse é importante. O associado ele paga uma mensalidade, uhum. A gente mantém lá na casa da indústria esse suporte. E tudo o que ele precisa, se nós não temos, nós vamos em busca.
Então, nós também temos nosso sindicato e a nossa associação paranaense. Inclusive, ontem foi a eleição, né, da AERP e também do sindicato. E eles dão esse suporte,
claro.
Importante aí desde a...
Sim.
Enfim, hoje em dia, né, você consegue tudo pelo WhatsApp, né? O pessoal... Antigamente, o Hélio Alves e Reinaldo Neto tinham que sair daqui para Curitiba, né? Para se ter uma ideia.
Tinha que ir para Curitiba buscar informação.
Buscar informação. Hoje está muito mais fácil. E o sindicato está de olho em quê, seu Lessir? O senhor pretende fazer o quê? Qual é o objetivo?
Não, o objetivo é assim. Primeiro, que eu acho que eu queria fazer um comentário assim. Uma das coisas importantes que todo ano acontece é a Convenção Coletiva, uhum. do Trabalho. Onde nós temos aqui o sindicato nosso, que é o das empresas, e tem o laboral. Você deve ver seguidamente seu João aqui almoçando. Uhum. Eles dão aqui plantão para atender nossos funcionários aqui. Então, eu acho que a gente teve uma evolução muito grande. Há 10 anos atrás não dava para chegar perto o nosso sindicato com o sindicato dele.
Saía faísca.
Se alguém lembra, eles vinham aqui com carro de são na frente das empresas... um dia eu fui para Beltrão, falei, cara, isso aí está tudo errado, por que que tem que ser assim? Vamos sentar, vamos dialogar. E nós conseguimos, você vai lá na posse já, te entreguei o convite,
sim.
Seu João foi convidado também, eles participam da nossa posse lá. Um dos grandes avanços que nós fizemos foi nessa questão salarial. O nosso colaborador, o nosso trabalhador, ele teve um avanço de salário dentro daquilo que as empresas podem pagar. Porque assim, eu tenho um Polo Moveleiro em Ampere, eu tenho um em Arapongas, eu tenho um em Bento Gonçalves, eu tenho outro lá em Minas Gerais. E para onde vai meu produto? Vai para o Brasil, para o exterior. Como é que faço o custo? É a soma do custo das matérias-primas, dos insumos, dos impostos e do trabalho. E da mão de obra, que é caro.
No Brasil é caro?
Muito caro. Né? Quando eu pago um salário para o meu funcionário, ele custa mais 80. Então,
exatamente.
Então, assim, então a gente tem feito um trabalho e nós evoluímos muito nessa questão de ganho salarial para os trabalhadores do segmento moveleiro. Isso foi trabalho do sindicato. De sentar, de dialogar, de ir atendendo as reivindicações deles, dentro daquilo que é possível avançar. Então, as empresas também, à medida que elas crescem, elas conseguem ir remunerando melhor seus trabalhadores, até dentro de um padrão. Porque, como eu disse, né, quem especifica o preço de um produto, esse microfone aqui, não é quem produz, é o mercado.
Exatamente.
Então, se o concorrente faz por 10 e eu quero vender por 20, você vai fechar a porta. Então, o sindicato tem esse trabalho e nós evoluímos muito. Evoluímos muito nesses anos todos aí. Então, todo ano a gente tem esse dissídio, essa negociação. Os primeiros anos meus, a gente ia lá para Curitiba, a gente aprendeu muito também. Tu tem que aprender, já.
A vida é um aprendizado, né, seu Lúcio?
Ninguém ensina nada. Então, a gente tem a continuidade desse trabalho. Várias dessas ações que eu te falei, que elas estão em andamento. Todas as demandas que surgem, nós temos suporte para atender. E nós temos uma meta aí agora, que é aumentar a área de abrangência do nosso sindicato, porque nós temos um sudoeste dividido.
São duas micros, né?
Duas micros, mas assim, os empresários de Pato Branco e região pertencem para o sindicato de Curitiba. A gente nunca conseguiu entender isso. Depois de nos aprofundarmos, o que nós descobrimos? Descobrimos que no passado tinha um, dois sindicatos moveleiros, hoje tem lá 20 e poucos sindicatos. E cada município que ia se criando pertencia para aquele sindicato lá de Curitiba. Dentro da área privada tem um pouquinho de política às vezes também, entendeu? E Pato Branco, na época, não sei por que foi engolido por Curitiba. Então, os nossos amigos de Pato Branco aqui, eles não vão para as feiras, eles não têm o subsídio, eles não têm suporte. E tanto é
e
que
a ideia é trazer eles junto. Sim, agora para esse sindicato regional, né?
Sul-Vestino. Sem serem associados, eles começaram a ir para as feiras conosco. Eles iam. E no momento oportuno de fazer a virada, já com documento assinado tudo, nós fomos surpreendidos com algumas decisões a nível de Curitiba que impediram.
Olha só.
Que o pessoal de Pato Branco. Então, o pessoal de Pato Branco obedece à convenção coletiva
de Curitiba.
De Curitiba. O salário é diferente. Curitiba, por exemplo, tem transporte escolar aqui, transporte de trabalhador.
Exatamente.
Aqui troca por outra coisa. Então, eles estão sendo prejudicados. Olha, e agora nós estamos num trabalho bem avançado junto à FIEP. E nós vamos dar continuidade. Dizer se vamos conseguir ou não...
Aí já é outra história, né?
Porque... Essa é uma das grandes metas. O Edgar, que é o atual presidente, eu sou vice, ele já deu andamento nesse trabalho. E agora, assim que nós assumirmos, janeiro, depois que acabarem as férias, esses dois meses aí, nada anda, né, no Brasil.
No Brasil é assim.
Nós vamos dar andamento, então nós temos que ter a cessão de dois sindicatos lá de Curitiba. Tem um sindicato moveleiro, e tem um sindicato madeireiro.
Olha só.
Aqui no sudoeste é tudo junto. Não tem como sobreviver aqui, a madeira e dois sindicatos. Então nós temos que, na época, um sindicato cedeu, o outro trancou. Outro. Então nós temos bem adiantado esse trabalho já, com uma equipe jurídica trabalhando. Isso depende do Ministério do Trabalho.
Também.
Que homologa isso. Então é um trabalho nosso para, talvez, até os dois anos do meu mandato da minha equipe, nós conseguimos dobrar o número das... Não vou dizer dobrar, mais 50%, porque nós temos empresas boas em Pato Branco. Tem um grupo moveleiro, estofados, tem... Não só Pato Branco, Cordel e Vida. Nós temos lá Chopinzinho, lá Brasmacol. Temos uma indústria de cozinhas também, a Comelli.
Vai vir agregar, né?
Coronel,
outra preocupação de vocês é a questão mão de obra.
Bom... Essa, Júlio?
Essa? Esse é um negócio que me chama atenção, sabe, seu Lucir? Porque com quem você conversa, e eu converso com bastante gente, todo mundo fala isso, sabe? Olha, tá faltando mão de obra, não consigo gente para trabalhar.
Sim, a semana passada, há duas semanas, eu fui chamado pelo SEBRAE de Pato Branco para uma reunião em Francisco Beltrão, planejamento do próximo ano das ações de SEBRAE. lá junto com o presidente Edgar, os demais presidentes do sindicato, o Sebrae é parceiro nosso também nessas viagens, nessas missões empresariais, muitas vezes eles participam. Eles têm recurso também para investir, porque o dinheiro do Sebrae é nosso. As empresas, as indústrias, quando recolhem a guia de previdência, tem lá os 5S, SESI, SENAI, Sebrae e tal, tal. Então, a equipe da FIEP, que faz parte do Sebrae também, o Edson Campagnolo hoje faz parte do Sebrae Nacional. Então, o pessoal do Sebrae nos chamou para ver aonde eles entravam o ano que vem para os sindicatos e ações com a FIEP e tal. E eles vieram mostrando a indústria 4.0. Queriam falar da indústria 4.0.
O que é essa indústria 4.0?
A indústria 4.0 é a indústria de alta tecnologia. Uhum. Você vai lá no Movelmar, eu tenho um robô lá, você já viu lá, que busca as chapas, coloca em cima da máquina, corta, já etiqueta e tal. Você vai na Gel Plus, por exemplo, ele está cortando a chapa laser lá. O Pedro, eu sempre dou os parabéns para ele.
Nossa, o Pedro é um
Não sei quantos,
né,
robôs ele já tem. E a tendência, o futuro das empresas é a robotização.
A Notável também está investindo em novas máquinas.
Isso,
né?
Todos associados aí. Aí eu disse para eles, escuta, existem no mundo três indústrias, grandes indústrias que fabricam máquinas para fazer móveis, que estão na Itália e na Alemanha. As máquinas da Movelmar são de lá, das outras fábricas. Eu falei, isso aí nós já temos. A indústria 4.0, ela está chegando aqui para nós. Nós já temos essa. Não temos 100% ainda. Uhum. Porque
é custoso, muito, né, cara?
É custoso investimento. Mas eu falei, nosso problema é mão de obra. Então, é uma próxima ação do sindicato também. Nós vamos ter que trabalhar com os prefeitos. Nós vamos ter
Acho que tem que ser uma ação conjunta, né? Com a ANSOP, né?
Isso.
Tem que ser algo
Nós temos que pensar fora da curva. Eu falei já aqui em Ampere, já tenho falado com o prefeito Douglas. Prefeito, há 20 anos atrás nós fizemos bingo em Ampere para fazer barracões, porque nós tínhamos na época 2.000 desempregados.
E o senhor viveu toda essa fase, né? O senhor viveu dentro ali.
O prefeito Flávio pediu para a gente colocar lá, Flávio, em memória, para abrir um livro para marcar os desempregados. Deu um mês, eu falei, Flávio, não aguento mais, tem uma secretária ali. Ele falou, tá bom, agora tu tem quantos? Eu falei, tem 1.500, tá bom, com isso aí agora nós vamos arrumar a indústria de Ampere. Olha como o Flávio era visionário. E aí nós começamos a fazer os projetos dos barracões. Está aqui, eu tenho emprego para te dar. Tu vende lá para cá, e foi onde nasceu a Icônica, os 220 empregos e assim por diante e tal. Mas nós temos que lembrar de uma coisa, Júlio, as nossas famílias não têm mais 10 filhos,
exatamente,
tem dois, tem três só. Então, assim, há poucos dias, o município de Itapejara do Oeste fez lá um churrasco numa praça que tem lá uma indústria de frangos.
Uhum.
Itapejara do Oeste, Dois Vinhos também, queria contratar 200 pessoas lá. E assim, a nossa população do Sudoeste, eu sempre digo, graças a Deus está empregada. Vejam bem Ampere. Estão chegando aqui duas, três redes. Você disse
exatamente,
que inaugurou hoje.
Inaugurou hoje a Colombo aqui. Estão chegando mais duas outras redes de lojas aqui até o final do ano.
Ok. Então nós precisamos o que, Ampere? Nós precisamos em Ampere construir casas. Nós precisamos de uma ação. Nós precisamos construir e trazer 200 famílias para Ampere. As pessoas acham que o Leocir está falando bobagem. Nós temos hoje, brincando, 200 vagas de emprego sobrando aqui. No mínimo 200. Tá? Mas não é só Ampere. Então, Ampere está vivendo um momento muito bom. De você sair na rua, não ver ninguém te pedindo, porque todo mundo está empregado aqui.
Uhum.
Ou ganhando benefício, ou ganhando salário, assim por diante. Então, acho que a grande pegada agora, nós como sindicato, nós vamos trabalhar por Ampere, mas eu tenho responsabilidade com os outros municípios, e já foi levantada essa pauta lá com o Sebrae de uma alerta.
Um alerta sudoeste que se transformou alerta, em carta sudoeste.
Veja bem, né? O desemprego, um alerta. Porque o agronegócio cresceu demais. Eu vi aí que tem uma expectativa de não sei quanto crescimento da produção.
Sim.
De soja. Você vai na região aqui de Itapejara do Oeste, aí tem frigoríficos. Né? Você vai para o lado de Cascavel, aqui para Foz do Iguaçu, tem frigoríficos. Para todos os lados, nós estamos cercados. Vai para Chapecó, para os outros lados aqui também. O agronegócio cresceu demais.
Uhum.
No meio disso, temos as grandes indústrias, não só Ampere, como Francisco Beltrão, Pato Branco e assim por diante. Então, o que nós precisamos agora é criar um alerta habitação, e veja a grande oportunidade que o Sudoeste está criando para oferecer mão de obra. Isso é fantástico.
Exatamente.
Você dizer que aqui numa cidade do interior...
De 20 mil habitantes, né?
20 mil habitantes.
21 mil habitantes.
Nós estamos com... Eu não vou dizer que o desemprego é zero, mas olha, É um momento muito bom para quem quer trabalhar. Claro que, como eu falei lá atrás, as famílias não têm mais 10 filhos. Então diminuiu também. E outra coisa, as pessoas do campo que estão com uma tecnologia
diferenciada,
eles já estão com a 4.5.0, eles estão com um trator automatizado, operado por GPS, ar-condicionado na cabine.
Drone para passar defensivos.
Isso aí é 5.0. Quem diria que o agricultor do campo ia estar nessa condição?
É verdade.
E a cidade está assim também. Então nós temos esse grande desafio, Júlio. Eu acho que o tempo aqui está acabando já.
Quase terminando o nosso programa.
Quase terminando, mas nós temos esse desafio. Mas eu penso que isso é coisa boa.
Com toda certeza.
Isso é coisa boa. E eu queria, assim, acho que para finalizar, nós tivemos eu acho que aproveitando a oportunidade do grande projeto dos venezuelanos que vieram para cá e que está dando certo, Júlio. Alguns, uma minoria, foram embora. Por quê? Por A, por B ou por C, por todos os problemas que eles trazem junto quando chegam aqui. Mas me surpreende que cada lugar que eu vou encontro um venezuelano e que não veio naquele pacote.
Eu acho que esses problemas são pertinentes do ser humano,
Não.
Seu Luiz, onde a gente vai, a gente vai encontrar...
Assim, ó, do ser humano e do momento que eles vivem no país deles. A exploração, se você ouvir as histórias deles... Ganhando R$200 por mês com custo de vida como tem aqui, eles são obrigados a fazer um monte de coisa que a gente não concorda.
Uhum.
E depois tem que fugir do país deles, pedir asilo aqui no Brasil. Hoje tem 70 mil lá, esperando uma oportunidade. E nós temos alguns que abraçaram a oportunidade. Eu tenho dois que já estão trazendo a família. E eu sei das outras empresas também. E é isso que nós estamos precisando. Mas nós podemos ter pessoas do nosso país vindo para cá. Não precisamos abrir só para os venezuelanos. Entendeu? Então, assim, essa questão da mão de obra... eu vi no fim de semana, assim, numa reportagem lá do Rio Grande do Sul, daqueles municípios lá, muita gente... está indo embora daquelas cidades.
Exatamente.
Que elas não conseguem...
Aquelas principais cidades lá que foram atingidas pelas enchentes, né?
Viu? Que ajuda não chegou nada lá ainda. Eles estão lá esperando e o cara falou, nós vamos embora. E aí apareceu já. Só que esse povo do Rio Grande do Sul, ele vai para Bento Gonçalves, ele vai para Caxias, lá também falta mão de obra.
Uhum.
Para ele chegar a Ampere, ele está mais longe.
É mais longe.
Mas nós já temos alguns que vieram de lá também aqui. Então eu acho que assim, eu acho que Ampere está num momento fantástico. De geração de renda, de emprego, de indústrias com tecnologia de ponta, não só no segmento moveleiro, mas também na metalurgia, como é o caso da Gel Plus. A confecção aqui também está caminhando para a indústria 4.0, uhum. 5.0, buscando tecnologia. E isso mostra que o nosso empresário de Ampere é arrojado.
É verdade.
Que ele não dorme, que ele dorme pouco e que nós estamos competindo com o mercado.
Confesso que os empresários estão dormindo pouco, viu? Inclusive, o senhor tocou num assunto aqui que quando o pai era prefeito, eu falava, escuta, o senhor não tem como colocar uns outdoor lá em cima naquela rodovia? Uhum. A gente precisa ter lá em cima pelo menos uns 2 ou 3 ou 4 outdoors, né? Com as marcas das nossas indústrias. Tá. Não desmerecendo o comércio, a agricultura, mas Ampere é conhecido na região pela indústria. Hoje a gente foi aqui na inauguração da Colombo, e a sede da Colombo é Farroupilha, Rio Grande do Sul.
Sim.
E aí, né, alguns representantes da Gel Plus e também da Notável estavam ali, porque a Colombo vende produtos...
Sim. Seriado, né, sim, é um produto seriado, né?
Exatamente. E aí a gestora de marketing falou, não, a gente conhece vocês, a gente conhece a Ampere, porque vocês têm um polo industrial aqui magnífico. Então veja bem, uma mulher que é gestora de uma rede de 327 lojas, falar um negócio desse eu fico feliz.
Júlio, a gente precisa olhar as oportunidades que a Ampere oferece, tá? Nós temos hoje carência na área da alimentação, tem oportunidade que você vai nos restaurantes aí de meio-dia.
Exatamente.
Grande parte do pessoal não se hospeda aqui porque...
Nós não temos vaga suficiente.
Não temos vaga suficiente. Então veja o lado bom disso. Veja a oportunidade para alguém investir. Para que eu vou construir Ampere? Hoje vale a pena investir em Ampere. Vale a pena. E quando você fala disso aí, esse projeto já foi criado faz alguns anos. Agora nós já conversamos com o novo prefeito de Ampere. Nós vamos levar para ele. Para colocar uns outdoors. Você está passando por Ampere. Polo Industrial do Sudeste. Nós vamos chegar lá, Júlio. Você vai nos ajudar.
Então tá bom. Seu Leucir, quero agradecer a sua vinda aqui. A nossa conversa, até tinha comentado com o senhor que ia ser 15 minutos, mas já temos aqui 32 minutos de conversa. E o senhor viu que o nosso microfone é vermelho, né?
Coisa linda,
Colorado, né?
Vermelho, é.
O Reinaldo não gosta. O senhor viu que o Reinaldo geralmente faz programa no outro lado ali, né? Sim, onde o Hélio Soares está.
Legal.
E ali nós tínhamos uma espuma personalizada da rádio e o Reinaldo falou, não, eu não falo nessa espuma. Aí colocamos uma preta.
Meu Deus do céu.
É, ele
vermelho
falou,
é, coisa linda.
E as nossas transmissões esportivas são com as espumas azuis. Porque o Reinaldo é o diretor de esporte e quando nós fomos definir as, né, a cor, ele falou, não, é azul, senão ninguém trabalha aqui.
Sim, eu respeito. Mas o Reinaldo sabe, e eu brinco com ele quando a gente se junta lá no futebol, por dentro.
Somos, todo mundo é.
Somos todos vermelhos. O nosso sangue que escorre nas veias dos gaúchos aí.
É verdade.
É tudo vermelho. Mas como é gostoso poder brincar com o Inter, com o Grêmio, com o teu Corinthians.
Meu Corinthians. Agora meu até Deus. Uma cabeça de porco
cabeça
apareceu
de porco,
no estádio lá.
Assim,
é uma coisa doida, né?
Uma coisa
cara que doida. Me aparece com uma cabeça de porco no estádio, vou te contar uma coisa. Mas, seu Leocir, obrigado pela vida aqui. Que Deus abençoe. E as nossas rádios, né? O lema das nossas rádios aqui, né? Com Hélio Alves e Reinaldo, é estar junto com a comunidade, sempre, né? Estamos junto com vocês também aí.
Da mesma forma, e nós estamos sempre satisfeitos também e convictos de que a indústria está fazendo a parte dela. E quando a gente cobra, é porque nós é que somos os responsáveis pela maior arrecadação de Ampere, a indústria.
Uhum.
Então, quando a gente dá uns pitacos, a gente faz algumas críticas também, é porque a gente está ajudando esse PIB a crescer todo dia aí.
Exatamente.
E então a gente se encontra naquela condição de poder opinar. Eu acho que o microfone da Rádio Ampere está aqui para a gente falar
também. Está aqui sempre
também.
Disponível, sempre disponível.
Muito obrigado,
obrigado.
Sempre à disposição.
Obrigado,
um
obrigado.
Abraço.
Conversamos assim com o Leocir Marafon, empresário aqui de Ampere, que vai assumir aí o Sindimadmov, né, no dia 6 de dezembro.